Samba Independente dos Bons Costumes. Toda quinta-feira tem.
Samba Independente dos Bons Costumes. Toda quinta-feira tem.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ouvir esse podcast, mas esse podcast se chama E É Isso Que Eu Tinha Para Dizer. Eu sou Cláudio Lemos e espero que você goste. Fica ligado. Samba Independente dos Bons Costumes. Toda quinta-feira tinha, né, gente? Agora com essa pandemia, todo mundo em casa. Mas para matar a saudade, conversei aqui hoje com o DJ Yuri, que animava essa night, né? Toda quinta-feira, com muita música, muita novidade, muito papo legal. Tem aqui uma entrevista inteira com ele, que conta um pouquinho também de como é que foi o surgimento do Cibic, como é que eles foram mudando de lugar, como é que eles foram crescendo. Então, continua ligadinho aí, que já vai começar a nossa entrevista.
Quando é que evoluiu de uma roda de samba, né? Quando é que o Cibic, ele começava tocando ali, eles se encontraram, a princípio era uma reunião de amigos, depois a coisa foi meio crescendo organicamente, e eles tiveram um convite do dono de uma casa de festas, de uma casa de shows, sei lá, de barzinho, né, que é o Araponga, para fazer uma banda fixa, contratada, tipo, toda quinta-feira para tocar. E aí eles começam ali. Dali, em que momento que você chega para participar, né, nessa night, né, que ficou, tá marcada aí na Lapa, e em que momento que dali eles vão para o Ruínas?
O Cibic, eu tinha ido duas vezes no Araponga, assim, eu não era um frequentador do Cibic, até porque, enfim, eu sou, além de DJ, sou produtor cultural, viajava muito, viajo muito ainda, né? E não saio muito para noite fora do trabalho, né? Eu tô sempre tocando, tô sempre viajando, é muito difícil. Mas já conheci o samba e, pela história que me contam, que eu sei e pelo que eu já ouvi, né? Já tô lá, vai fazer 3 anos agora, esse ano. Eles estavam na Araponga, eu não sei também exatamente se era Nanã Araponga ou Araponga Nanã, mas eles faziam toda a quinta na Araponga. E aí o negócio começou a crescer e aí eles começaram a botar um DJ no intervalo. E aí, em algum momento, depois do Araponga ou depois do Nanã, eles foram pro CCC, ali no Centro Cultural ali, Carioca.
Na Tiradentes também, né? Naquela outra esquina ali perto do teatro.
Eles fazem parte desse movimento Tiradentes, né? Eles estão desse movimento todo. Tiradentes cresceu muito ali. Eles são, tipo, a cara daquilo ali, né? Eles tiveram que sair dali por conta do fechamento do Ruínas, enfim. E ali agora meio que acabou, né? Mas toda aquela época que tava bombando, eles eram da cara daquele lugar ali. E aí a coisa no CCC começou a crescer muito, não durou muito tempo, pelo que eu sei, no CCC, tá? Porque eles faziam ali a roda no primeiro andar, né? Não era no segundo andar, aberto ainda na rua, que nem era desde o início, sempre foi na rua, né? A ideia deles, de graça ali, passava um chapéu, que sempre foi a coisa. Em algum momento, eu não sei exatamente... como se deu esse movimento, o Danilo, que é um dos percussionistas lá do samba, tem um irmão que é o Daniel, o Dentinho, mais conhecido como Dentinho, produtor do Monobloco, produtor. Ele se juntou com o Dentinho, que chamou o Breno, que chamou o João Paulo, que são outros produtores aí do Rio, de bandas e de sambas e tal, que viram que aquilo tinha um potencial de crescer, né? E pegaram aquele e falaram, cara, vamos crescer isso aqui tem... Vamos parar de ficar tocando por merreca aí que o cara do bar me oferece, que era isso, que o cara no Araponga oferecia uma merreca para eles, para tocar tudo aqui, e vendia uma grana no bar, porque o negócio estava lotando, entendeu?
Sim, sim.
E aí eles foram para esse CCC passando chapéu e ficando com bar para eles, né? Faziam um esquema desse de ganhar o dinheiro no bar ali. O negócio começou a ficar muito cheio. Num certo momento, começaram a botar DJ nos intervalos e, até onde eu sei, passaram, não sei quantos DJs passaram, enfim. Sei que não estava agradando muito. E É isso, eu não tinha chegado aí no CCC em nenhum momento. Eles me ligam, eu lembro que foi uma quinta-feira, num dia mesmo de samba. E a ideia até surgiu de uma outra amiga em comum que trabalha com o João Paulo, que é a Cibele, que eles estavam meio, cara, a gente precisa de... Eu acho que o DJ que ia fazer no dia meio que furou com eles. E eles estavam meio desesperados e a Cibele falou, cara, tem o Yuri, né? O Yuri, porra, o Yuri é bom, a gente, eu adoro o som dele e tal, não sei o quê. Uhum. E aí eu lembro que o João me ligou já meio assim, cara, eu sei que o que eu tenho para te falar não é o que você está acostumado em relação a dinheiro e proposta e tal, não sei o quê, mas eu queria que você fosse lá, me quebre esse galho hoje e tal, eu queria que você conhecesse para ver a parada. E realmente, assim, era uma proposta que para mim era meio irreal em relação ao quanto eu costumo trabalhar de valores e de proposta de trabalho e tal. Só que é isso, eram meus amigos, era o João, era o Dentinho, era o Danilo, eram pessoas que eram meus amigos de trabalho. Eu falei, cara, João, eu vou, porque tu é meu amigo, tu é um dia, assim, era tipo 4 da tarde, o negócio começava 8 da noite, sabe? Eu vou lá, eu vou te quebrar até o galho, mas é isso aí. E aí eu cheguei lá e me assustei, sabe? Era uma loucura, era um samba lotado, era uma coisa no meio da rua, assim, o CCC embaixo e aquela praça em frente completamente lotada. E um clima muito maneiro, uma coisa que eu não via há muito tempo, assim. Eu já tinha participado de muitos movimentos de música brasileira e na, né, pelo Rio, não via aquilo há muito tempo. E aí fiz a noite, né, tocando os intervalos. Aí no dia seguinte o João me ligou e falou, cara, os caras ficaram enlouquecidos, gostaram pra caraca e é uma coisa que a gente não... Os caras nunca tinham visto aqui passar... Vamos fazer alguma coisa para continuar e tal. E aí eu abri o jogo para ele. Falei, cara, eu também achei muito maneiro e eu tô afim, mas vamos conversar. Enfim, a gente se entendeu lá como fazer, como resolver questões de agenda e financeiras e tal. A gente se resolveu. E aquela a primeira vez que eu fiz foi a última vez do CCC. Já na semana seguinte, eles foram pro Ruínas. Já foi a primeira vez do Ruínas.
Uhum.
E aí a proposta foi... Eu fui criar uma proposta, eu conversei aí com eles, eu criei uma proposta de transformar aquilo mais do que só uma roda de samba com um somzinho no intervalo, né? A ideia era, bom, se eu tô indo, minha proposta é fazer que o intervalo seja faça parte do evento. O negócio é samba independente dos outros costumes com o DJ Yuri. É, tipo, aquilo ali é parte do evento, não é um somzinho no intervalo. E aí criou-se um evento, uma noite... que foi crescendo. O Ruínas virou uma coisa enlouquecedora, né? Que era lotado toda quinta, filas e filas para entrar. Já não cabia mais de tão grande que era o negócio. Mas a gente adorava aquele ambiente também, né? Aquele lugar que você entrava e continuava aberto, que era a proposta deles, de ir na rua, né?
Porque foi uma solução que... É o famoso raiz de verdade, né? É o famoso raizão, né?
Era raizaço, mas era uma coisa que para eles era importante, que era tipo de ser aberto, sabe? Porque é a proposta que eles sempre foram, de ser na rua e tal. Eles conseguiram, de alguma forma, ali resolver um problema para eles, porque é isso, eles precisam sustentar, né? Então, ali fazendo aquela entrada, eles conseguiam limitar a venda de ambulante, né? Porque durante
o controle dia, de até, bar, né?
Porque o consumo do bar é o grande entrada de dinheiro que eles têm.
Uhum.
Hoje em dia até só é de graça até uma certa hora, né? Depois só até 11 horas, depois tem um valor que também é barato, né? 10 reais, 15 reais, acho que está hoje em dia. Mas
É uma coisa sobre formar público, né? Você entender também que as pessoas têm que ser remuneradas, né? Os artistas, enfim, quem tá ali trabalhando ali, não pode ficar simplesmente só no passar chapéu, né?
Tem a estrutura de uma forma, hoje em dia a gente leva 1.000 pessoas, sem o coronavírus, a gente levava 1.000 pessoas por quinta-feira, é uma estrutura que é muita gente trabalhando, sabe? São
espaço
de 60 a 70 pessoas trabalhando ali, contando com limpeza, com tudo, numa noite. Então, você imagina...
Segurança, né? Gente do bar, né?
É, segurança, bar, limpeza, todo mundo ali, é muita gente trabalhando. Pessoal do som, sabe? Não é pouca gente trabalhando. Então, enfim, pagar todo mundo... Enfim, tem que ter algum retorno. Mas naquela época, no começo lá, era totalmente de graça. Então, era uma solução deles de, bom, a gente limita aqui, as pessoas só consomem no nosso bar, então a gente resolve um problema que era um dos grandes problemas gargalos que, eles tinham, que era a competição. Apesar de eles terem o bar deles, eles competiam com muito ambulante.
Com ambulante, né? Da rua, sim.
É. E aí resolviam tudo, mas continuava com a coisa do ar livre, porque você entrava no Ruínas e era aberto, né? Não tinha teto, não tinha nada. Era, uhum, era uma ruína mesmo, né? Enfim.
O Ruínas foi um lugar meio... Foi um lugar meio mítico ali, mas ele tinha uma questão meio de insalubridade, né? Enfim.
É, era muito bizarro. Era um banheiro totalmente bizarro. Era uma parada muito bizarra, mas era a cara, uhum, da parada. Era a cara do samba. Uhum. Tanto que a gente acabou lá porque foi embargado pela prefeitura, né? Em algum momento, uhum, o nego descobriu. Porque começou a crescer muito também o nome do Ruínas pelo samba. E começaram, uhum, a ir outras festas para lá. Então, a gente, uhum, tinha programação todo fim de semana, de quinta a domingo, sabe? Com festas variadas. E aí, cresceram o olho lá e viram, cara, o que tá acontecendo? É. Aí, embargaram aquele lugar, não podia mais estar evento à noite. Eu acho que tinha a Gafieira Elite ali do lado também. E aí, enfim, os caras tinham todos os alvarás, tudo para funcionar em lugar do lado sem alvará nenhum, né? Enfim, alguém ali, uhum, deve ter feito alguma denúncia, alguma coisa. Não sei se exatamente a Gafieira, mas, uhum, não sei essa informação. Mas alguém ali fez alguma denúncia. Bateu lá e fechou. Fecharam. E aí, uhum, a gente... Foi aí que a gente teve que... Eu nem tava. Eu tava de férias. Eu lembro. Tava viajando. Tava de férias quando teve essa migração ali para onde é no anexo da Fundição Progresso. Que era um lugar que também era um depósito da Fundição. Não era nada. Então, a gente era um depósito que guardava coisas.
E aquilo virou o lugar, pegar, né?
Pegou ali, deu uma garibada, foi agitando. Os dias tá bem melhor do que era 2 anos atrás, que vai há 3 anos, pelo menos o tempo que eu tô lá, e continua indo.
Entendi. Pô,
Entendi. Mas é um fenômeno, assim, é uma coisa que eu tô até curioso pra saber como vai ser a primeira depois que tudo isso passar, né? Como vai ser?
Tem uma galera já pedindo, já, falando assim, pô,
pois é,
desesperado, não vou mais perder nenhuma, depois da quarentena não perco mais nenhuma.
Pois é. Né, quando foi para lá, mas foi tá se ajeitando cada vez mais. Hoje em dia já tem uma coisa mais arrumadinha, já tem um jardim ali, já tem umas coisas mais organizadas e ali, não, assim, perdeu-se um pouco da coisa do ar livre, né? Porque por conta do barulho, por causa de horário, tem que fazer o samba dentro, no lugar fechado, mas ainda tem ali a varanda que a galera pode frequentar.
Tem uma pergunta que eu tinha aqui, mas não é tanto para você, não sei se você quer comentar, que eu falo que eu percebi, assim, agora você me contando, né, que eles começaram a ficar muito fortes no CCC, eu acabei de fechar na minha cabeça uma parada que eu não tinha entendido. Eu sempre, desde que eu conheci no Ruínas, eu sempre associei eles a uma pauta muito de esquerda, né? Tem uma galera muito esquerdona lá, muito pessoal, né? E tem uma questão de afirmação de cores, né, do negro, tá, não sei o que é muito legal, e tem uma coisa de pautas femininas que são muito levadas lá, né? Proteção à mulher, contra assédio e tal. Eles têm muitas bandeiras fortes, legais, assim, de bater. Mas, conversando contigo, eu consegui fazer uma ligação que eu ainda não tinha feito, é que o CCC, ele é imediatamente atrás do IFIX, né? Então, eu imagino que essa quinta bombada que você está falando, que começou ali, é basicamente estudantes de sociologia, antropologia, ciências sociais, né, filosofia, que estuda ali, que provavelmente pegavam essa história, né?
Provavelmente, essa galera da Praça Tiradentes ali, né? Uhum. E eles são, cara, eles são todos, eu sou um pouco mais velho, tenho 36, mas eles são todos menos de 30 anos ali, né? A maioria, a grande maioria. Uhum. Né? Então, eles são todos dessa galera ali. Eu não sei exatamente o que cada um faz dali, mas são todos por ali.
Entendi.
Então, mas eles são todos muito, a maioria muito de esquerda, todos, na verdade, são de esquerda. Uhum. São todos muito preocupados com essa parada, assim, que hoje em dia, até eles, o CBIC toca Baiana Cista no set
deles. Entrou no set list deles, né?
Então, entrou no set list. E é engraçado, tem algumas músicas que eu toco que eventualmente entram no set list deles, né? Uhum. Tipo, outras, assim, tipo a Lué de Luna, que hoje em dia também é uma super bombada da noite. Eu levei pra lá quando pouca gente conhecia, sabe? Uhum. A Duda Beat, quando comecei a tocar Bichinho, também era uma coisa que tava começando a ficar conhecida. Hoje em dia, tipo, é a Duda Beat. Eu vou levando essas coisas, você não tem nada, vou conhecendo as coisas e levo pra lá. Tem coisas que E tem coisas também que eu acho muito legal, que tem uma troca com o público, sabe? Tem coisas que o pessoal me apresenta também. Como é um público muito jovem, assim, que é o público que na época eu comecei a tocar na Brasil, que é o público que frequenta lá hoje, que é a minha idade que eu tinha lá, há 15 anos atrás, né? 10, 12 anos atrás. Então, a galera também às vezes me fala, me pede umas coisas e eu às vezes eu não conheço. E eu
você corre atrás para saber o que é, né?
É, e aí se é uma coisa que eu acho que vale a pena, que eu curto, que eu acho que tem a ver com pista, pô, vou com prazer e topo, sabe? Tipo, uhum. Tem essa. E eu acho muito legal. E tem, como é a galera, tem uma galera que é muito fã, que vai muito, sabe? Tem uma galera que é frequentadora demais, a gente já tem até uma liberdade. Tem uma galera que hiper vem, me manda mensagem no Instagram. Pô, toca uhum. Essa aqui é super legal, acho que tem tudo a ver com o seu som e tal.
Uhum. É, enfim. Mano, o Vandro comentou que as pessoas até brincam, né? Que chamam o Cibic de missa, né? Essa galera que tá missa, lá.
É toda semana, né?
É o culto, né? Toda semana a pessoa vai lá pro culto, que é o Cibic.
É impressionante.
Eles acabaram virando uma meio que um formador de opinião também, né? Por conta disso, de agregar essas pessoas todas e tá ali também, ficar defendendo isso, né? Eu lembro que a gente aprende muita coisa ali. Teve umas edições que a gente foi que tinha, eu não vou lembrar o nome dela, você vai saber dizer quem é. Tem uma mulher que trabalha com alguma causa social ali, que volta e meia ela é chamada no palco, o Bando chama ela no palco, ela dá um discurso muito legal sobre a gente tá aqui, a gente tá de olho, nós somos contra o assédio e tal. Se você
sim, agora ela trabalha coisa... lá, ela é... Ela tá trabalhando lá toda quinta, ela tá ajudando na produção, ela é produtora também, e, enfim, agora ela tá fazendo parte da equipe e ela sobe toda quinta agora para falar.
Uhum.
Então, enfim, ela foi agregada à equipe, né, para você ter noção, para fazer, enfim, fazer parte daquilo de alguma forma, e ela passa,
trabalho de conscientização, né?
Ela acaba passando a mensagem, ela trabalha na produção lá, ajuda a montar. Ela já era produtora, então ela trabalha lá na pré-produção da montagem e fica para fazer. Faz o discurso lá toda semana, que é super importante, né? Tipo, porque tem muita gente que cai de paraquedas lá.
Sim,
então,
sim.
É isso, a coisa é bombada, né? Aquelas coisas que...
Acho que vocês repararam muito isso quando mudou do Ruínas para Fundição, porque o público deu uma mudada ali. Então, até as coisas se ajustarem ali, né, e as pessoas entenderem, o público novo que veio, né, que entrou ali, até entender qual que era a pegada do, né, do Cibic, né, foi uma construção, né.
É, tem uma coisa, tem até uma coisa que é engraçada, que tem uns caras que fazem lá o pessoal do Passinho, eu lembro que na época das eleições, toda semana falava mal do Bolsonaro e tal, não sei o quê, e os caras eram bolsonaristas, assim, daqueles, a maioria dos caras do Passinho, sabe? E aí eles sumiram, ficaram um tempão sem ir. Eu sei porque todos me adicionam nessas redes sociais, então dá pra saber. Eles deram uma sumida geral, assim, sabe? Meio putos, assim. Eu lembro que eles reclamavam, ficavam falando de cara feio e tal. Por isso, os caras também começaram a ficar incomodados com a forma que falava, né? Aquela coisa. Mas é isso, é uma posição que eles adota, eu também, na verdade, né? Tipo, me sinto à vontade pra... Eu lembro que quando o Lula foi solto, eu toquei o Lula Livre lá, e quando tava pra ser solto também, eu toco, vira e mexe, toco o Francisco Alombre lá, enfim, toco muita coisa.
Uns sete temáticos, né?
Porque a gente sente a vontade ali de se posicionar, e a nossa posição é clara e, enfim, que não gostou, paciência, sabe? A gente tá numa democracia e eu tô disposto a me posicionar também, adoro e me sinto super à vontade para fazer também.
Tá. Valeu, Yuri. Obrigadaço aí pelo nosso papo.
Valeu, cara. Valeu,
cara. E esse foi o nosso papo aqui com o DJ Yuri, DJ oficial do Cibic, de toda quinta-feira. E só antes da gente terminar, tem uma última mensagenzinha aqui, que quem mandou pra gente foi o Vandro, que é o vocalista do grupo.
E quando essa fase toda passar, o samba vai voltar com a força, com a potência e com a magia que sempre teve. Então você pode esperar que quando isso tudo acabar, a gente vai voltar com muitas novidades, muitas músicas autorais. A gente vai voltar com uma força, uma vontade de fazer o samba e de viver de uma maneira que nunca aconteceu na nossa história. Nosso futuro é isso, está pautado na rua, está pautado no samba, está pautado no diálogo, está pautado nas pessoas.
E é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado aí pela participação, pela paciência, por estarem aqui, por ouvirem um pouco também. E a gente se encontra no próximo episódio. Até!